Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Oh, sim. Pensei que a chuva estava deixando todo mundo meio sonolento, cansadinho. Viemos aqui adorar a Deus hoje. Viemos aqui louvar a Deus, que é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. Então não venha louvar a Deus somente por hábitos. Venha louvar a Deus porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é Senhor, porque Ele te salvou, porque Ele te libertou e porque Ele preparou um futuro glorioso para você. Louva a Deus! Deus é bom! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mais feliz ainda por ter visto minha filha cantar. E esse verão nós estamos falando sobre o livro de Salmos, e eu quero trazer um salmo para vocês essa noite, muito especial para mim, que é o salmo de número 103. Então, por favor, quem tem Bíblia, abra sua Bíblia no salmo 103. Quem não tem, fala para ele assim, ó, traz da próxima vez. Salmo 103. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Verso 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo, o livro de Salmos, ou livro de Terlim, em hebraico, quer dizer louvores. Então, quando nós estamos lendo salmos, nada mais é do que canções. Por isso que salmos não tem versículo, ele tem verso. Porque são músicas, são canções. Esses 150 capítulos que nós lemos foram atribuídos aos filhos de Corá, uns a Asaf, pasme, tem um salmo atribuído a Moisés, e dos 150, 73 são atribuídos a Davi. Entre os 73, esse 103 é um deles. Esse salmo contém cânticos que expressam dor, tristezas, decepções, confissão de pecado, como o Salmo 51. O 63, quando Davi é expulso de Jerusalém por causa da revolta de seu filho Absalão, e ele vai para o deserto, e lá ele compõe o Salmo 63, no deserto, em plena aflição, e ele inicia o Salmo 63 dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, nos ensinando que ou no palácio, ou no deserto, Deus é Deus. Spurgeon diz que os Salmos, livro de Salmos, é um convite para quem quer mergulhar no baú de Deus. E esse Salmo 103, de acordo com alguns estudiosos, é o maior salmo de adoração de Davi. Davi, quando compôs esse salmo, Davi estava expressando a Deus uma alegria extraordinária. Tanto é que o salmo começa ele dizendo do pessoal, porque ele fala, bendize, ó minha alma. Ele muda para o nacional, aí ele entra com Israel. Depois ele muda para o universal, que ele fala os anjos. E depois ele volta para a alma dele. É um convite a todos bendizer o nome do Senhor. De fato, que esse salmo nada mais é do que um diálogo de Davi com a sua alma. Ele começa o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O verbo bendizer vem da mesma raiz, baraque, que quer dizer ajoelhar-se. De fato que quando ele escreveu, por certo ele estava de joelhos. Por certo. Mas ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele o convida-nos a tirar os nossos olhos dos problemas que nós enfrentamos, das nossas preocupações. Ele nos convida a tirar os nossos olhos dos nossos cuidados e ser grato a Deus. Ele nos convida a nos lembrar e olhar para Jó, que quando perdeu tudo, Jó usou o mesmo verbo, porque ele disse, o Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendizer aqui é bendizer em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sejam elas de portas abertas ou de portas fechadas. Davi está nos convidando a bendizer a Deus em toda a sua, em todas as circunstâncias da sua vida. E quando eu estava lembrando sobre esse salmo, eu me lembrei de um testemunho que eu dei para o grupo de líderes supervisores. E eu estava atrás de uma porta por muito tempo. E essa porta vivia fechada. Ao passo que eu olhava para a porta e eu ia lá, metia a chave, pastor Gilmar, a chave não abria. Aí vinham outras pessoas e me diziam, Cris, como é que eu faço para acessar a porta? Eu falei, você faz isso, 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 isso e aquilo. Ele ia lá, pegava a chave dele, botava lá, a porta abria. Eu olhava de quê? Eu dizia assim. Aí vinha um outro. Como é que eu faço para entrar na porta? Falei, você vai fazer isso, 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 aquilo. Ele ia lá, acessava a porta. Eu, quando eu vi ele entrar, eu falei, agora é minha vez, eu sou o terceiro. Quando eu corri, a porta, puf, fechava. E eu falava, Deus, dá para o Senhor me dar uma chave nova? Dá para o Senhor fazer alguma coisa? Porque a vontade que eu estou tendo é de arrombar. Porque duro é para você ensinar os outros aí e eles conseguirem, na minha vez não dá. Eu vou chutar essa porta. E olha que por vezes eu chutei. Por vezes eu balancei. Até que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que quando a porta está fechada, adore a Deus no corredor. E eu disse para Deus, Deus, eu não vou mais forçar a porta. Porque a Bíblia diz que a porta que você abre, ninguém fecha, e a que você fecha, ninguém abre. Então, o que que eu vou fazer, Deus, com a porta fechada? Eu vou te adorar no meio do corredor. E no teu tempo, Deus, você abrirá a porta para mim. E assim deu. Eu via todo mundo passando, eu dizia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E você, querido, Deus te abençoe. Vai, vai, irmão, vai. E me ligava e dizia assim, mas não é possível que você não entrou. Eu falei, eu sei, mas vai, vai, vai. Até que um dia, o Senhor ouviu a minha adoração no corredor. E aquilo que parecia impossível e difícil aos meus olhos, ele escancarou a porta. E agora quando eu passo por ela, as outras pessoas que passaram antes de mim dizem, não é possível que você entrou por essa. Foi por essa. Por isso, quando eu olho esse salmo, Davi dizendo, bendiga a alma a Deus. Não importa se a porta está fechada, tem corredor. Tem corredor. E se tem corredor, você adora a Deus lá. Porque no dia que Deus resolver também abrir, ninguém fecha. Ninguém. E Davi então diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, não é só a boca. Davi está nos ensinando a bendizer a Deus com tudo que há em nós, espírito, a alma e o corpo. Bendiga tudo que há em você a Deus, não deixe ninguém de fora. Bendiga a Deus com teu espírito, com tua alma e com teu corpo. E não te esqueças. Aí eu queria levemente que vocês abrissem Levítico 26, 27, 28, para te falar sobre uma coisa interessante sobre esse texto. Levítico 26, 27 e 28, diz o seguinte. Se ainda com isso não me ouvirdes, isso é Deus falando, e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quando ele usa esse termo aqui de Levítico, contrariamente comigo, é um texto, a tradução diz contrariamente comigo. O original chama isso de uma palavra interessante, ele chama isso de querir. Isso aparece 7 vezes nesse texto, querir. Não seja um querir. E o que é um querir? Querir é alguém que vive de maneira em que tudo é aleatório. O querir, ele vive como se tudo fosse por acaso. Ele dirige, ele trabalha, ele come, ele vem na igreja, mas tudo é por acaso. É como se Deus não estivesse intervindo em nada. E ele está dizendo, não seja como um querir. Não viva com um sistema de navegação desligado. Deus está no controle de tudo. Mas o que me chama a atenção desse Salmo 103, é que depois que ele fala para a alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. É como se a alma perguntasse para ele, bendizer por quê? Aí a resposta vem, porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime da cova a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. É ele. Mas eu quero trazer o verso 19 hoje para a gente meditar nesses poucos minutos que eu tenho. Porque foi ele que saltou aos meus olhos quando eu li esse salmo. Que diz o seguinte, um dos motivos pelos quais nós bendizemos a Deus. É ele que faz tudo isso. Mas olha o 19 que diz, mas nos céus, aonde irmãos? Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Foi isso que... Isso já é um dos motivos pelos quais nós devemos bendizer a Deus. Ele disse nos céus. Ele está falando de um Deus que não é finito. Porque o finito tem início e tem fim. Ele não está falando de um Deus infinito. Porque o Deus infinito tem início e não tem fim. Ele está falando de um Deus eterno, que não tem início e não tem fim. E ele está dizendo, ele estabeleceu nos céus o seu trono. Eu me lembro de Jó 42, 2, quando Jó passa por todas as dificuldades que ele passou. E ele abre a boca para dizer assim... Eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Me lembro de Isaías 43, 13, quando diz, antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É esse Deus que estabeleceu o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Na tradição judaica, rabínica, o Mishnah, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, tudo aquilo que você põe nome, você exerce autoridade. Tudo aquilo que você coloca um nome, você exerce autoridade. Deus, quando criou Adão, quem deu o nome? Quem deu? Deus. Ele cria os animais, chama Adão e diz agora quem dá nome? Você dá nome. Quando o teu filho nasce, meu irmão, quem dá nome? Hã? É o vô? Você. Porque você tem autoridade sobre ele. Ou deveria. Se você não sabe, deveria. Quando Jesus nasce, pastor Sávio, quem deu nome para ele? Tem que voltar para a escola bíblica dominical. O anjo chega para Maria, chega para José e diz o nome dele, será? Jesus, Emmanuel, Jesus. Agora, pergunta pra, da escola bíblica, quem não souber, domingo que vem, na próxima escola bíblica, se todo nome, se quem dá nome exerce autoridade, a pergunta é, qual é o nome de Deus? Quem deu nome a ele? Ninguém sabe. Porque ele é a autoridade das autoridades. Ele é. Ao passo que tudo que você dá nome, você exerce autoridade. Quando Deus chama Abraão, Deus disse, Abraão, é interessante, tem uma história interessante sobre Abraão. Abraão vivia num mundo politeísta, o seu pai era politeísta, todo mundo sabia disso. Então ele tinha casa de deuses, altares. Abraão olhava para aqueles altares e ficava olhando e falava assim, rapaz, tem alguma coisa errada nesses caras. Será que você é Deus mesmo? Conta a história, o Mishnah, interessante, conta a história que ele diz assim, um dia, Abraão estava lá na venda dos deuses do pai, e o pai dele disse para ele assim, Abraão, segura a onda aqui, vai vendendo aqui que eu vou precisar ir ali resolver um problema, mas eu já volto. Abraão, tá bom pai, foi, e ele ficou lá olhando os deuses. Olhar para um, olhar para o outro. Ele pegou um pedaço de madeira, e ele saiu quebrando tudo, pá. Sentou e ficou esperando o pai. Aí o pai chegou. Aí falou assim, o que é isso aqui? O que, que aconteceu aqui? Quebraram todos os deuses. Aí Abraão falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Olha, foi difícil. Teve um problema aqui. Você sabe aquele pequenininho que você tinha aqui? Ele foi o causador de tudo. O pequenininho levantou e deu um chute no grandão que você tinha ali. O grandão veio de lá, juntou os dois. Eu sei que foi uma briga. Meu pai, quebraram tudo. Eu fiquei só de longe, vendo só eles brigando. Mas foi um quebra-pau. Aí o pai de Abraão disse assim, Abraão, esses daí são deuses, têm pés, mas não andam. Têm olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não fazem nada. Aí Abraão olha para o pai e diz assim, mas como é que você serve um Deus que tem mão e não faz, tem olho, não vê, tem perna e não anda? A partir desse momento, conta a história que Deus achou graça e viu algo diferente em Abraão. E a Bíblia diz que Deus fez algo diferente. A Bíblia não diz que Deus apareceu a Abraão, porque qualquer Deus é visível, estava lá, um monte de Deus, ele podia ver. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão, porque os outros poderiam aparecer, mas falar, só ele. E a Bíblia diz, e Deus então falou a Abraão, como se dissesse, eu não sou igual a esses daí, não. Sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde? sai. A Bíblia diz que Abraão saiu e foi parar em Moriá. Sabe o que significa a palavra Moriá? O lugar onde você vê Deus. Lugar onde você vê Deus. Por que que eu estou te falando isso? Por que que eu dei uma pausa no Salmo 103 para falar sobre isso? É porque vai ter momentos na nossa vida, e eu estou passando por um deles agora, em que Deus lhe manda sair. Saia. Para onde eu vou, Deus? Vá para Moriá. Porque lá você vai ver Deus. Vai ter momentos que você vai precisar quebrar esses deuses falsos, se libertar disso tudo e encontrar Deus em Moriá. Por isso que Deus viu em Abraão, e agora respeitando o princípio de que quem dá nome exerce autoridade, ele chama Abraão e diz, agora não mais se chamará Abraão, mas eu vou exercer autoridade sobre você, te chamarás a Abraão, porque será pai de muitos. De Abraão vem Isaac. Quem dá nome Isaac? Qual o nome de Isaac? Deram o nome de Isaac, o anjo. Ninguém lembra disso, não? E aí vem Jacó. Dar o nome de Jacó porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Nome Jacó, Yaakov, significa suplantador. Aquele que segura, ó. Traduzido para um trapaceiro. O fato é que Jacó, com esse nome de trapaceiro, enganou seu pai. Porque o pai perguntou, quem é você? Lembra da história, né? Ele diz, para ganhar o direito à primogenitura, ele engana o pai. Os anos passaram. Deus abençoa Jacó lá na casa do tio. Até que um dia, e eu prometo que eu vou voltar para o Salmo 103, viu? Deus chega para ele e diz assim, agora, Jacó, tu volta para Esaú. Vai resolver seu problema lá do passado. Quando ele está voltando, ele para no Val do Jaboque. Chega lá no Val do Jaboque, ele encontra um anjo. Ele briga com o anjo a noite inteira. Na hora que ele está vencendo, o anjo diz para ele, eu preciso ir. Aí ele diz, eu não te largo enquanto não me abençoares. Aí o anjo pergunta o que para ele? Para eu exercer autoridade sobre você, eu preciso te dar um nome. Qual é o teu? Qual é o teu? Nome! Ele disse, meu nome é Jacó. Ele disse, pois então, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas te chamará Israel. Exerceu autoridade, pôs nome. A Bíblia disse que Deus é a autoridade das autoridades. Ele estabeleceu no céu o seu trono. E ele domina sobre tudo. O que a Bíblia está tentando abrir a nossa mente atual é dizer o seguinte. Ei, o Trump, ele domina sobre a América. O Lula, o Brasil. Cada um exerce a sua influência e o seu poder. Mas Deus domina sobre tudo. Tudo. O que o Salmo nos ensina é, existe um trono, e esse trono, Pastor Gilmar, está ocupado ocupado, não está vazio, não existe vice-presidente para assumir, não existe ministros, ele está no trono e comanda tudo. E o problema que eu estou passando, ele comanda. E a dificuldade, ele comanda. E por que ele não resolve? Aí, meu irmão, é você e ele, não sei. Mas que ele comanda, comanda. Domina. É interessante que Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Descendo do Pai das Luzes. É ele quem comanda tudo. É isso que Davi está tentando lhe dizer, alma, bendiga Deus. Isaías capítulo 6 diz algo interessante que todo mundo já ouviu, uma palavra muito interessante. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era rei de Judá. E ele diz: no ano que morreu Uzias, no ano que morreu o rei, o trono de Judá ficou vazio. Até vinha outro rei. Então, no ano que morreu Uzias, o trono vazio. Isaías diz: mas eu levantei e vi. Assentado sobre o trono. O trono de Judá pode estar vazio, mas o trono dos céus, não. Eu vi um assentado lá. E eu vi anjos e serafins que voavam ao redor desse trono e diziam: Kodesh, Kodesh, Yehovah Tsevaot, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Existe um trono, alma. O que Davi está tentando dizer para a alma dele, alma. Existe um trono. E esse trono está ocupado. Deus governa. Não há nada. Quando ele pergunta, operando eu, quem impedirá? É muito poder. Quem? A USIS? Quem? De sorte que o segredo não está nas pessoas, nos amigos que podem te ajudar. Quando ele diz isso, ele está dizendo: o segredo está em mim, volte-se para mim. Porque quando eu quero, acontece. Quando eu quero abrir, porta não fecha. E quando eu fecho, porta não abre. O segredo está nele. O trono está vazio de Judá, mas nos céus está ocupado. Por isso que Davi vai lá, fala para os anjos, depois ele volta para a alma e diz: ó alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor em todo o tempo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora que nós entendemos quem é Deus, aonde ele está, ou como diz lá no livro de Jó, ele está sentado sobre o globo da terra, e tudo o que ele fala se cumpre. A palavra dele não volta vazia, faz tudo o que lhe apraz. É um Senhor que governa, é um Senhor que é o Senhor de tudo, de todos. E ainda tem um detalhe lindo: ele é teu Pai. Se ele fosse amigo, gente, aqui na terra, o cara que é amigo de um famoso já se dá, já fala: eu sou amigo de fulano, sabia? É. Imagine se Deus falasse assim, você é meu amigo. Não, você é meu filho. Ele é teu pai. E é o Senhor de toda a terra. Não é o Senhor somente dos céus. A Bíblia diz que Ele comanda os céus, a terra, o inferno e tudo que existe está na mão dEle. Você quer motivo maior para bendizer a Deus do que isso? Davi, nesse dia, deve ter pensado, estou cheio de problema, mas hoje eu vou bendizer a Deus. Ou com a porta aberta, ou no meio do corredor. Oh, minha alma, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo. Confia no Senhor, porque Ele é o teu Deus e o teu Pai. Por isso, diga para a tua alma hoje também, meu tempo acabou. Diga para a tua alma hoje também. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.
Enquanto os irmãos do louvor se preparam para voltar, eu queria chamar o Cris à frente com a família. Vou pedir o pastor Gilmar para vir aqui também para orar por eles. Vocês, se não se lembram, não sabem, o Cris comentou aqui que ele está nesse processo de mudança, indo para um outro lugar, e hoje foi, acho que a última vez antes dessa ida, né, que ele esteve pregando. Eu queria que nós, como igreja, orássemos por ele, por essa família tão querida. Vou pedir o pastor Gilmar para fazer essa oração, e aí logo em seguida a gente canta mais uma canção.
Glória a Deus. Você pode ficar de pé comigo? Você pode levantar suas mãos para cá? Abençoar essa família querida, essa casa tão especial. Levante as suas duas mãos, queridos. Vamos orar. Pai, como é bom poder saber que os seus filhos estão debaixo dessa mão poderosa. Guardados, protegidos pelo Senhor. E aonde quer que eles estejam, nós sabemos que Tu estará com eles. E nós, como igreja, nós queremos declarar, Senhor, a Tua bênção sobre eles. Que o Senhor supra cada necessidade. Que a Tua boa mão esteja com eles, dirigindo, conduzindo em todas as decisões. E que eles nunca se sintam só, porque nós temos um bom Pai que sabe cuidar de nós. E nós, como igreja, nós queremos abençoá-los. Nós, como igreja, queremos declarar que as portas estarão abertas. Nós queremos crer que eles serão bênção aonde eles estiverem. Aonde eles forem, eles serão bênção, serão porta-voz desse amor, desse Deus maravilhoso. E nós agora os abençoamos. Te pedindo, Senhor, cuida, guarda, protege e os livra de todo mal. E nós, como igreja, nos alegramos com a alegria deles e dizemos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Se você pode, diga amém e dê um glória a Deus.